Bom dia, Raquel Freire. Hoje, para falarmos exatamente sobre o quê?
O que são as Assembleias Populares. Eu ontem estive no Prós e Contras, um programa que muitas pessoas veem, e que tem um estilo quase de Assembleia Popular. Ou seja, as pessoas ouvem e não podem ligar de casa, mas as pessoas que lá estão têm algum espaço para participar, ou parece. Depois, na prática, realmente não tem, já é um programa de televisão, mas há um bocadinho essa ideia de ser o sítio onde as pessoas podem expressar. E na nossa democracia nós temos mecanismos onde podemos fazer isso. Um deles, que nós não usamos hoje em dia, são as Assembleias Populares. O que é que é? É onde as pessoas se juntam, debatem os seus problemas, as suas dúvidas, as suas propostas e podem apresentar propostas concretas, como a Iniciativa Legislativa de Cidadãos e outras coisas, soluções para resolver os seus problemas e não pensarem só que temos que basear tudo nos partidos, porque os partidos são a democracia representativa, né? Nós votamos, elegemos representantes, mas a democracia é feita de muitas mais coisas em outros países. Em Portugal já começa a ser tempo, apesar de termos uma jovem democracia, porque 25 de Abril foi só há 36, 37 anos, mas já temos também espaço para isso.
Já começam a surgir alguns sinais disso, apesar de embrionários.
Embrionários. Nessa Assembleia estavam três capitães de Abril e eles dizem que finalmente, depois destes anos, todos os 25 de Abril, sentem uma necessidade de voltar a ter voz ativa na democracia, pela primeira vez desde 25 de Abril, porque sentem que a democracia está a ser muito atacada. Portugal baseia-se em três pilares. Qual é o nosso ADN? É ser uma república laica, é ser uma democracia representativa com possibilidades de ser participativa e ser um Estado social, ou seja, temos a educação, a saúde e a segurança social. Há um contrato social, nós pagamos impostos, segurança social, e depois há um bem comum, que é o Estado que vai gerindo, que tem a ver com os nossos direitos fundamentais, o acesso à saúde, e o acesso à educação e à segurança social e, sobretudo, depois outras coisas também. Neste momento, o que nós temos é que o Estado social, que é a base de Portugal enquanto país e dos outros países da Europa também, está a ser atacado por estas políticas estrangeiras da Troika com a argumentação de que é necessário, que é crise e que tem que ser assim. Eu acho que nós temos que refletir, porque estamos a ver um momento histórico muito complicado. Antes do 25 de Abril era mais fácil identificar quem era o inimigo. Era o Salazar, os fascistas, uma ditadura que proibia até o direito de reunião. Por exemplo, o que aconteceu no sábado, as pessoas juntarem-se e discutirem o que é que está a passar e como é que sentem e apresentarem propostas para sairmos deste problema. Antes do 25 de Abril nem sequer isso era possível, não havia liberdade de imprensa, eu não podia estar aqui a falar contigo, as pessoas não nos podiam estar a ouvir e, portanto, era mais fácil nós percebermos quem é que era o inimigo. Neste momento, em 2011, quem é que é o nosso inimigo? Se nós lemos o documento que a Troika do FMI e da Europa deixou aqui, há uma série de surpresas quando lemos e uma delas é que os três partidos que estão no governo nos últimos 30 anos assinaram, mas eles assinaram um ataque que é o ataque mais violento que houve à democracia no nosso país desde 25 de Abril. E ver isto como uma espécie de fatalidade é um erro. É um erro porque não nos deixa sequer em posição, nós de Portugal, de podermos negociar isto de outra maneira. Eu acho que nós temos que perceber que isto vai ter consequências muito graves ao longo do tempo e que há outras maneiras de sairmos disto. Ou seja, vamos ver se isto resultou na Grécia. Tiveram uma intervenção externa, semelhante a esta. A dívida aumentou, o desemprego aumentou e a miséria aumentou. Está cá um realizador grego que realizou um filme sobre intervenção do FMI na América Latina e a Democracy, que é também o que é que está a passar na Grécia neste momento. E ele diz que o que está a passar na Grécia neste momento é assustador, porque com o desemprego, com a violência na rua, eles que nunca assistiam a um país com tanta miséria. Ele diz que neste momento assistimos a uma violência nas ruas, as pessoas têm medo de sair à noite, porque a miséria cresceu muito, a violência explodiu e o desemprego também. E neste momento já vão renegociar, a Grécia é obrigada a renegociar. Portanto, este caminho não pode ser.
E receias daqui a um ano ou dois isso possa acontecer também aqui em Portugal? E se isso for verdade, qual é a alternativa?
Eu penso que a alternativa é nós pensarmos que a Europa não pode ser isto. Há duas coisas. Primeiro, é claro que nós, portugueses, temos que perceber o que é que se passou, como é que chegamos a este estado. Portanto, temos que perceber como é que Portugal ficou com esta dívida. Que dívida é esta? A dívida é do Estado português ou é uma dívida que vem dos bancos? E temos que perceber se isto é uma dívida que vem dos bancos. Se é uma dívida que foi contraída pelos bancos, como já se viu que aconteceu noutros países, é o que se chama uma dívida odiosa, então não temos que ser nós, povo, a pagar. Por isso vamos começar pela base. Vamos limpar a casa. Vamos começar do início e fazer uma auditoria às contas públicas e perceber como é que se chegou até aqui. Temos de saber quanto devemos, o que é que devemos, de que é feita esta dívida, é do BPN, quem é que são os responsáveis. E se houver responsáveis, temos que os encontrar. Depois, temos que, em segundo lugar, temos que nos juntar aos outros países da Europa que estão como nós e juntos temos que dizer aos países mais ricos, ao eixo Alemanha-França, que estão a ganhar dinheiro